Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, sou Anderson Mendanha do Autores e Livros Dose Extra. Sejam bem-vindos a mais um podcast. Hoje vamos falar de um projeto muito interessante que leva literatura e também leitura aos ônibus aqui no Distrito Federal. Foi em 2005 que Antônio da Conceição, hoje conhecido como Antônio do Livro, um cobrador da empresa de ônibus Piracicabana, que teve a inspiração de disponibilizar seus livros nos ônibus do Distrito Federal. Quase uma década depois, em 2015, a simples, mas impactante iniciativa se transformou no Cultura no Ônibus, que visa promover a leitura e enriquecer a experiência dos passageiros da Piracicabana com literatura durante suas viagens. Segundo o levantamento dos colaboradores, o projeto já recebeu aproximadamente 170 mil doações desde a sua criação. As obras estão distribuídas entre os coletivos e nas bibliotecas que estão situadas na rodoviária do Plano Piloto e na garagem da Piracicabana. Para me ajudar nesse programa de hoje, aqui comigo, Ellen Albenaz. Ellen, obrigado pela sua participação.
Olá, Anderson. Obrigada. Eu que agradeço.
E para falar do Cultura no Ônibus, a gente recebe aqui no estúdio a coordenadora Aline Cabral para nos contar essa história. Aline, seja muito bem-vinda aqui ao Autores e Livros.
Bom dia, obrigada Anderson, é um prazer estar aqui com vocês, podendo contar um pouquinho sobre a história do Cultura e os desafios que temos no dia a dia.
Aline, é um prazer recebê-la aqui. A gente vai começar perguntando para você o que é o Cultura no Ônibus, o que é o projeto, né? E como ele surgiu?
O projeto, ele surgiu através de um colaborador da Piracicabana chamado Antônio da Conceição, conhecido hoje como Antônio do Livro. Ele era cobrador na ocasião e ele teve a ideia de levar livros dentro de caixa de sapatos para fazer empréstimos para o usuário do coletivo. E aí a empresa ficou sabendo desse projeto dele, amou a ideia, abraçou e se tornou o projeto maior chamado Cultura no Livro. Iniciou esse projeto em 2015 e o projeto, ele basicamente, a gente recolhe livros, né, em bibliotecas, em faculdades, escolas, em vários tipos de instituição ou da própria população, que pode fazer essas doações ou nos pontos de coletas que a gente tem em Brasília, em várias instituições, ou na mini biblioteca que a gente tem na rodoviária, que lá tem livros que as pessoas podem também pegar emprestado, e também são livros que a gente abastece os ônibus. Os usuários do transporte público também podem fazer a doação nas estantes que fica atrás dos ônibus da Piracicabana. Então, eles podem pegar emprestado e também fazer a doação no mesmo lugar que pega os livros emprestados. Eles podem ler dentro do ônibus e pode levar para casa e colocar depois em qualquer ônibus, não precisa ser o mesmo ônibus que ele pegou.
E não necessariamente ele precisa devolver, né? Eles são convidados a devolver o livro para que o livro continue circulando, levando informação, cultura para todo mundo, mas não obrigatoriamente, né?
Exatamente, até porque a gente não tem como ter esse controle, né? Então, as pessoas pegam o livro, levam para casa e a gente pede para que... Igual você falou, continue circulando, que devolva em qualquer ônibus, mas não tem como ter esse controle, então a pessoa vai de acordo com a consciência dela de ficar com o livro ou de fazer com que circule novamente.
Eu ando de ônibus também e eu tive uma surpresa quando vi o projeto, né? Achei muito interessante e aí fiquei prestando atenção. Realmente as pessoas vão lá, dão uma olhadinha no que tem à disposição, levo, né, como eu já vi, como é que foi o impacto nos usuários de ônibus quando eles viram o projeto pela primeira vez e como é que é hoje?
Então, a gente tem muito feedback positivo em relação ao projeto em si. As pessoas ficam muito admiradas de uma empresa ter uma visão cultural dessa, né? E é muito engraçado que até hoje, assim, às vezes a gente recebe livros que são trilogias e as pessoas pegam um livro para ler e depois quer a continuação. Então, entra em contato com a gente. Eu quero a segunda parte, mas assim, às vezes a gente tem, porque como é doação, às vezes não tem os três, não tem, tem apenas um. Então, assim, a divulgação que a gente tem hoje do Cultura é só pontos positivos, porque é um projeto totalmente gratuito. A gente não recebe nada pelo projeto. É mesmo para visão, para mudança de visão, para mudança de cultura, para a gente fazer. É uma coisa pequena para que a gente tente, de alguma forma, mudar a maioria das pessoas que está ali dentro do ônibus, né? Então, incentivar a leitura é mudança de cultura, é mudança de pensamentos. E, assim, é um projeto muito lindo.
E uma outra curiosidade, você falou que quando vocês viram a iniciativa do Antônio, vocês amaram, né? Como foi o processo interno da criação do Cultura no Ônibus? Eu imagino que vocês amaram, mas tinha que convencer os gestores da empresa a comprarem a ideia e que tem, mesmo que os custos sejam pequenos, né? Mas existe um custo. Como é que foi esse impacto para a empresa na hora de assumir esse projeto?
Não foi fácil, não. Até porque, principalmente no início, para você ter livros, né? Quando você está começando, tudo que você começa é difícil. Então, assim, imagina você abastecer 500 ônibus, no início, principalmente, né? Quando a gente voltou, inclusive, agora, porque como parou na pandemia, a gente reinaugurou em abril. Então, a gente tinha que começar a reabastecer os livros sem livros. Uhum. Teve uma ocasião, uma época, que a Piracicabana teve que tirar dinheiro do bolso da empresa para comprar livros, inclusive. Então, assim, nesses inícios foram mais difíceis, porque realmente a gente não tinha os livros e até que a população tivesse esse conhecimento que tinha que doar, até que as instituições tivessem essa visão que é um projeto muito lindo, que é um projeto realmente cultural, social, que é para mudança mesmo, para melhoria dos usuários ali do coletivo, a Piracicabana teve que tirar dinheiro do próprio bolso para abraçar essa causa.
Você nos contou agora como foi difícil esse início e como é um projeto sem fins lucrativos. Como funcionam as doações? Existe uma parceria com bibliotecas públicas? Como funciona?
Sim, a gente tem algumas instituições, né? Biblioteca, escola, faculdade, que a gente deixa a gente faz essa parceria. E nessa parceria, a gente coloca um tonel. Nesse tonel, tem a divulgação, tem a marca da Piracicabana, do Cultura e da instituição. Esse tonel fica lá o tempo todo nessa instituição e as pessoas que têm acesso a essas bibliotecas, essas instituições, vão deixando os livros lá. Quando o tonel está cheio, eles entram em contato com a gente vai lá e recolhe esses livros e o tonel continua lá. Inclusive, quem estiver nos ouvindo, que quer participar, que tem uma instituição, uma biblioteca, seja, gente, qualquer tipo de instituição, a gente deixa o tonel lá e faz esse recolhimento mensalmente, quando estiver cheio. E aí, para além das instituições, a gente tem, que é, talvez hoje é até o nosso público maior, que é a própria população, né? Que entra em contato com a gente. Quando é, assim, muito perto de onde tem as linhas da Piracicabana, a gente vai buscar na casa das pessoas quando a quantidade é muito grande. Então, a gente combina horário, data e vai fazer. A gente trabalha muito com voluntariado. Os próprios colaboradores da Piracicabana, motorista, eles colaboram com a gente nesse sentido de ajudar a buscar os livros, né? De fazer a divulgação, de ajudar a colocar os livros dentro dos ônibus. Então, assim, o nosso trabalho ele é muito de voluntários.
Para quem mora fora do Distrito Federal e quiser colaborar com esse projeto, como é que faz?
Então, a gente pode combinar de tentar buscar em um lugar mais próximo, ou se a pessoa vem para o Distrito Federal, ela pode deixar na rodoviária, a gente tem uma sala, e aí combina das pessoas pegarem, se a pessoa tiver como vir, né, para o Distrito Federal. E eu já recebi livros também de fora, mas aí as pessoas mandaram via correio.
Alguma restrição nas doações?
A gente, para colocar dentro do ônibus, a gente precisa necessariamente colocar livros de literaturas e de tamanho específico, por conta da nossa estantezinha que fica atrás do ônibus do motorista. Porém, na nossa biblioteca, lá na rodoviária, a gente tem diversos livros, né? Não só de literatura, né? E também a gente participa de vários eventos que os livros que a gente não serve para dentro do ônibus, a gente trabalha para esses eventos específicos.
É, falando agora em projetos, vocês também tinham o ônibus da biblioteca itinerante. Como funcionava? Ele ainda existe?
Então, até o final do ano passado, o nosso ônibus estava lindo, né? O que, que é esse ônibus? Esse ônibus, ele, na verdade, ele é a nossa cara, assim. Todo mundo que olha se apaixona. É um ônibus que, por dentro, ele não tem bancos. Ele é mais, assim, para quando a gente vai participar de eventos, as crianças entram. Geralmente, antes da pandemia, a gente fazia ali contadores de histórias dentro do ônibus com puffs, todo decorado. Desde a inauguração, a gente estava já reformando um ônibus, já estava todo com adesivado, bem bonito. Só que esse ônibus teve que ir para São Paulo. E agora a gente vai estar com um carro que é menor, um micro-ônibus, e a gente já está começando esse processo novamente, porque eu acho que é a cara do Cultura, né?
Então, a recepção sempre foi muito positiva, né? Por parte dos usuários, das pessoas, seja na rodoviária, seja no projeto itinerante, seja dentro dos ônibus, né? E acredito que vocês devem ter muitas histórias para contar, algumas curiosidades. Conta para a gente alguma dessas histórias.
A gente tem diversas histórias, né? De muitos anos do Cultura funcionando. Um bem recente é de um casal amigo, que até, inclusive, são amigos meus também, que eles fizeram uma doação muito grande de livros. E um dos livros que ela doou, ela não queria ter doado. Foi sem querer no meio. Só que tinha sido muitas caixas, né, que ela mandou. E ela falou assim, ela entrou em contato com a gente. Olha, a gente fez essa doação e tal, mas tem um livro que eu gosto muito. E foi por engano, ela estava mudando de casa. Então, ela juntou todos os livros para poder doar, aproveitar, né, que estava mudando. E um desses livros foi junto. E aí, eu lembro que isso foi agora, foi agora tem um mês. Chegou várias caixas dela e de outros lugares também, que a gente carimba todos os livros. E tá lá, a gente fez uma força-tarefa pra poder encontrar esse livro que ela queria. Exatamente.
Muito legal o projeto em si, eu utilizo. Sou uma usuária, inclusive. Eu queria saber como funciona o abastecimento. É pela manhã, porque sempre quando alguém utiliza o ônibus, está sempre cheinho. Então, como funciona esse abastecimento para nunca ficar vazio?
Sim. Nós temos os jovens que trabalham com a gente. Temos 3 de manhã, 3 da tarde, que a gente faz esse reabastecimento, tanto pela manhã quanto para a tarde. Só que assim, os nossos ônibus não são só na rodoviária do plano piloto, que é onde a gente tem ali a nossa salinha que fica os livros para reabastecer. Então, esses jovens, eles se dividem manhã e tarde, e cada dia da semana eles vão para algum ponto específico para fazer esse reabastecimento, que geralmente é em torno de 150 livros por dia que vai fazer nessa troca, né? Porque alguns usuários levam e não devolvem no mesmo lugar, então fica ali aquela sobra. Então, eles ficam dividindo os dias e horários para fazer esse reabastecimento dos livros.
E o futuro? Quais são os planos? Vocês pensam em expandir? Quem sabe uma sala de leitura? Conta pra gente.
Sim, nosso objetivo, inclusive, é de crescer mesmo Cultura, que não seja apenas sobre em relação aos livros, mas também outros projetos que a gente quer implementar dentro do Cultura, porque a gente trabalha também com a questão de arrecadar alimentos, arrecadar roupas, e a gente quer tornar isso muito maior dentro do projeto, porque o nosso objetivo mesmo é uma mudança de realidade, né? Que principalmente vem por meio da leitura, mas a gente quer fazer um projeto maior, inclusive também uma sala de leitura, algo, porque a nossa salinha, para quem já teve a oportunidade de visitar, ela é muito pequena, e para quem ainda não visitou, tá aí o convite de conhecer o nosso projeto, ali na plataforma inferior da rodoviária, a gente tem uma mini salinha, pode pegar livros emprestados, pode deixar livros lá também, então ela é muito pequenininha e a gente quer expandir, a gente quer que o projeto seja grande, que as pessoas conheçam, seja referência aqui em Brasília.
Aline, Então, dê algumas dicas para a gente, para quem está escutando a gente aqui no Autores e Livros, de como implementar essa ideia também na sua cidade, na sua instituição, né? Pode ser empresa, escola, condomínio. Tem muita dificuldade ou a gente pode começar com uma caixa de papelão com a plaquinha livros para doação, pegue um.
Então, é bem bacana isso, porque eu vou dar um exemplo para vocês do próprio Antônio do livro. Na ocasião que a gente estava, quando a gente estava na pandemia, que o projeto teve que parar, o Antônio pegou bicicletas, colocou na frente das bicicletas, assim, como se fossem umas caixas, ia recolhendo em casa livros e ia passando esses livros para frente como doação. Então, assim, tem como você iniciar, por mais que seja de forma pequena, voluntária. Na verdade, eu falo isso que é para a vida, né? Não só para um projeto cultural. Quando a gente tem um desejo no coração de iniciar algo, pode ser com uma caixa de papelão. Você pode se tornar aquilo que você quer. E o Antônio começou na época com a caixa de papelão. Na pandemia, ele foi com a bicicleta, que esse, inclusive, esse projeto da bicicleta ainda existe. O Antônio ainda está na frente dele.
Que legal.
Ele ainda recolhe muitos livros e faz doações por meio da bicicleta.
Muito bem. Aline, antes da gente encerrar, eu quero aproveitar a sua presença aqui, porque eu queria falar de você também. Você é atleta paralímpica, não é isso? Ah, vamos compartilhar um pouquinho dessa experiência e dessas vitórias também?
Fiquei sem graça agora. Sim, eu sou atleta paralímpica. Eu fiquei cadeirante aos 15 anos, desde quando eu subi em cima da laje para tomar sol. Desmaiei de lá de cima, caí, quebrei a coluna e fiquei paraplégica. E eu sempre fui atleta. Meu sonho era ser uma Marta da vida, jogava futebol na época. Por isso que eu falo, quando eu falo, que eu falei agora, que quando a gente tem um desejo no coração, às vezes as circunstâncias mudam, mas o desejo, ele pode ser realizado. E o meu sonho sempre foi ser uma atleta de alto rendimento, de subir em cima do pódio, receber uma medalha, de ouvir o hino nacional. Sempre foi, até me emociono quando eu lembro, porque é muito real isso. E meu sonho era ser uma Marta na vida. E aí, quando eu caí de cima da laje, que eu fiquei paraplégica, eu falei, meu sonho acabou. Só que, gente, eu sempre fui muito persistente. E aí, eu comecei a conhecer algumas modalidades. Eu conheci o tênis de mesa, conheci o basquete, eu amo basquete. Só que eu sou muito estrategista. Esporte individual é muito mais fácil de você crescer do que você levar uma equipe. E falando de esporte paralímpico, é muito difícil, ainda nos dias de hoje, você ter patrocínio. E qual é o meu grande sonho? Sempre foi ser a melhor do mundo. Então, fui muito estrategista. Comecei no basquete, fui pro tênis de mesa e conheci o tênis de quadra. Me apaixonei pelo tênis de quadra. Joguei 8 anos o tênis de quadra. Conheci várias culturas diferentes, viajei pelo mundo, oscilava ali entre terceira e quarta do Brasil, cheguei a top 50 do mundo. Só que, infelizmente, é um esporte muito caro. Você precisa ter muito dinheiro. E a realidade do Brasil, gente, é muito difícil em relação ao patrocínio. Principalmente mulher e não olímpico, né? Paralímpico. Então, eu conheci, na ocasião, meu professor foi embora para os Estados Unidos. O lugar onde a gente treinava teve que parar porque não tinha professor. E eu falei, e agora? Só que eu sou muito persistente quando eu quero algo. Eu falei, vou conhecer outras modalidades. E conheci o parabadminton, que é peteca com raquete. E hoje eu sou a segunda melhor ranqueada do Brasil. Até o final do ano passado eu terminei 10ª do mundo. Hoje eu tô, acho que em 20. E sou muito realizada, porque eu falo que as dificuldades a gente tem o dia todo. Todos os dias, independente de quem seja, todos nós passamos por dificuldades. A forma como você olha essas dificuldades é que faz a diferença. Eu sou cadeirante, a falta de acessibilidade é enorme no Brasil inteiro.
Demais, né?
E hoje, eu tenho duas graduações, duas pós-graduações, Tava finalizando o curso de jornalismo, ainda não finalizei, mas eu dei uma trancada porque eu faço de direito. Sou atleta, coordeno o projeto Cultura no Ônibus, sou mãe, meu filho tem 13 anos, trabalho com mais duas empresas como influencer. Então, assim, os obstáculos, todo mundo tem o dia todo. A forma como você olha esse obstáculo é que faz a diferença. E os meus sonhos, eles vão crescendo cada dia mais e eu tenho muito mais sonhos. Mas eu ainda serei a número um do mundo e vocês vão ver e vão noticiar isso aqui.
Você vai estar na próxima Paralimpíada?
Eu fui pro Parapan-Americano, foi meu primeiro. Gente, que sensação maravilhosa. Você conhecer todo mundo das Américas em todas as modalidades em um único lugar. Foi Santiago 2023. Para as Paralimpíadas, a gente precisa estar muito bem ranqueadas. E, infelizmente, no Parabadminton, o número ainda está muito reduzido de atletas para conseguir ranque para as Paralimpíadas. Por exemplo, você tem que estar entre as 3 do mundo para você conseguir uma vaga ou entre as 6 do mundo na dupla para você conseguir a vaga. Sendo muito realista, para essas próximas, eu tenho pouquíssima chance, porque eu estou em torno de 20 do mundo. Mas para a próxima, eu já estou me organizando, porque são 4 anos. E eu acredito que tudo na vida, a gente tem que lançar metas, seja de curto, médio e longo prazo. Claro que tem forças exteriores que a gente precisa ainda lutar, como dinheiro de patrocínio para poder estar viajando. Que o custo para você viajar é muito caro, né? Principalmente em competições internacionais. Hospedagem, passagem, inscrição... Tudo é muito caro. Mas eu acredito que, tecnicamente, eu me preparando agora, eu estarei lá, se Deus quiser.
Muito bem. Parabéns pela iniciativa, parabéns pelo seu empenho, pela sua dedicação, né? Quem está escutando a gente, se quiser conhecer um pouco mais da sua atuação como atleta, onde é que as pessoas podem te encontrar, e aproveita também e dá um Instagram aí do projeto Cultura no Ônibus.
Então, eu sou a Aline de Oliveira Cabral. O meu Instagram é Aline Olica, né? Oli de Oliveira, K de Cabral. E lá eu conto um pouquinho da minha vida, do meu dia a dia, dessa loucura que é trabalhar, que é estudar, que é ser atleta. É 24 horas ali o meu Instagram, pode me acompanhar. E o Cultura no Ônibus, a gente tem as nossas redes sociais, que é no Facebook e no Instagram, que é @culturanoonibus. E também temos o nosso site, que é www.culturanoonibus.com.br. A gente tem contando tudo sobre o Cultura. Tem também o nosso telefone de WhatsApp para quem quer entrar em contato.
Nesse telefone, eles podem fazer doações também?
Sim, a pessoa pode entrar em contato via WhatsApp ou ligando, que a gente marca, né, de ou encontrá-los ou ele também deixar ali na nossa rodoviária ou em qualquer ponto de coleta.
Fala pra gente o telefone.
O telefone do Cultura é o 99-207-9279. Então, você pode mandar um WhatsApp ou entrar em contato ligando que a gente dá um jeitinho, mas a gente pega essa doação.
Então, tá certo. Aline Cabral, obrigado pela sua presença aqui no Autores e Livros. Parabéns para você e para toda a Piracicabana, para o Antônio, por esse projeto. Sucesso com ele e sucesso também na sua caminhada como atleta, como estudante, como colaboradora e mãe.
Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Espero que vocês que estão nos ouvindo venham conhecer um pouquinho mais do projeto, que façam suas doações. Estamos à disposição de todos vocês. E mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui comentando, falando um pouquinho do projeto Cultura no Ônibus.
Obrigada, Aline. Obrigada, Anderson. E até mais.
E o Autores e Livros Dose Extra vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia, obrigado aqui pela sua participação. A gente volta semana que vem com mais literatura. O programa de hoje teve a apresentação de Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de Pedro Henrique Vasconcelos. Um grande abraço e boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.